palavra que Deus falou comigo algumas semanas atrás, em que Ele está tentando a trabalhar mais e mais no meu coração, e eu quero partilhar convosco esta palavra. Eu não sei acerca de vocês, mas quando vocês ouvem a palavra preservar ou perseverança, qual é a imagem que vem à vossa mente, ao vosso subconsciente? O que é que vocês pensam? Perseverança é aquele sentimento de, ok, eu estou numa situação difícil, então eu vou aguentar. É sinónimo de aguentar, perseverança? Talvez para alguns é. Talvez quando nós estamos a passar dificuldades, perseverança é aquele, ok, isto está a ser difícil. Eu não sei como é que eu vou superar esta prova, mas eu vou aguentar. Eu vou, talvez, parar de avançar e perseverar. Aguentar firme. E essa é uma forma de nós vermos perseverança. Uma característica da Igreja, desde a sua nascença até o fim dos tempos, os últimos tempos, então desde o livro de Atos até o livro de Apocalipse, várias vezes é referido que a Igreja perseverou. A Igreja perseverou. Teve perseverança. No início, em Atos, vamos ver isso em conjunto. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E mais uma vez, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à Igreja aqueles que haviam de salvar. Aqui nesta descrição da Igreja primitiva já estava a começar a haver alguma perseguição. E está aqui mencionado duas vezes, e perseveravam. Mas esta palavra não está a descrever uma inação, ou uma inércia, ou um aguentar perante as dificuldades. Esta palavra está a descrever uma ação. Eles perseveravam e faziam alguma coisa. Então nós podemos aprender uma lição muito importante, e eu acho que hoje Deus quer falar connosco acerca disto. E quando nós estamos a passar por algumas dificuldades, situações que são difíceis de ultrapassar, a palavra de Deus para nós é perseverar. Diz a pessoa ao teu lado, perseverar. Deus quer ensinar-nos como perseverar. Como é que isso é feito? Não é uma inércia, um aguentar até passar a tempestade, é como tem aquele baixar a cabeça e a onda passa por cima. Não, não é isso. Está aqui a dizer que perseveravam em algumas coisas. Doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos não é somente uma doutrina, ponto. O escritor ouviu o Espírito Santo de uma forma tão clara e disse que é doutrina dos apóstolos. Então isso revela que é importante, quando nós preservarmos, estamos cheios de boa doutrina. Doutrina é ensinamento da palavra. Mas não é ensinamento, um ensinamento desligado. Não é entrar no YouTube e fazer um enchimento de todas as pregações que têm a ver com fé, esperança, amor, ou o que é que nós estamos a precisar naquele momento. Quando fala-se aqui da doutrina dos apóstolos, fala da importância de uma conexão a uma autoridade espiritual sobre as nossas vidas. De recebermos de alguém que Deus colocou sobre as nossas vidas. É tão fácil hoje em dia nós recebermos de todo lado. Recebermos boas notícias, boas pregações, e eu recebo muitas boas pregações, mas há uma importância que nós temos que aprender que a igreja primitiva preservavam. O primeiro ponto é na doutrina dos apóstolos, que significa que toda a igreja estava conectada com a liderança que Deus estipulou sobre a igreja para receber boa doutrina, bom ensinamento e orientação. Onde é que tu estás a receber? O que é que tu estás a receber? De quem é que estás a receber? Deus colocou sobre a tua vida liderança espiritual. E sobre dessa liderança espiritual é que Deus dá a boa doutrina que vai ajudar-te a preservar neste tempo difícil que nós estamos a passar. Segundo ponto, comunhão. Comunhão é algo que é muito difícil hoje em dia. Porque hoje em dia nós somos encorajados a desligar uns dos outros. Uma certa independência, uma certa autossuficiência, que é o inimigo da comunhão. A comunhão é dizer, Anastácia, eu amo-te, eu preciso de ti. Vamos trabalhar em conjunto. Eu vou ajudar-te e tu vais ajudar-me. Esta comunhão, partilha de vida. E esta é a forma em que nós perseveramos neste tempo em que nós estamos a viver. Igreja, nós precisamos de perseverar. Nós precisamos de aprender com Deus como preservar neste tempo. Porque estes são tempos difíceis que nós estamos a viver. E é tão fácil nós ficarmos levados por toda a onda de doutrina, de ventos, de situações, de problemas que está a passar, e nós temos que saber como preservar. Mas, terceiro ponto, e preservavam no partido do pão. Partido do pão são duas áreas diferentes. Não é somente comunhão, de falar em conjunto, mas sentar à volta de uma mesa e partilhar vida, comer em conjunto. Mas não é somente o comer em conjunto, porque cada um de nós gostamos de comer em conjunto. Mas a partir de pão fala especificamente de trazer Jesus para meio de nossa comunhão. A partir de pão é a Santa Ceia do Senhor. Mas nós podemos tomar a Santa Ceia, não é somente aqui na igreja. Cada sítio onde nós estamos reunidos com irmãos, com família, dois ou três reunidos em seu nome, Ele está presente. Cada um de nós podemos, quando nós sentamos à mesa, partimos o pão e dizemos, Jesus, obrigado. Quão maravilhoso é isso! Quão maravilhoso! São segredos para nós preservarmos neste tempo em que nós estamos a passar. Se a igreja primitiva, em que eles estavam a ser saqueados, estavam a ser mortos, estavam a ser perseguidos, estavam a ser tirado toda a sua propriedade, todas as suas empresas, negócios, estava a ser tudo retirado deles. Eles conseguiram preservar. Como não nós? Nós passamos por uma pandemia. Como é que nós não conseguimos preservar? Nós temos que preservar aprendendo a fazer o que a Igreja Primitiva fez. Preservar na doutrina, na comunhão, no partido do pão. E em quarto lugar, oração. Oração é trazer Deus aqui para a terra. Há uma dificuldade e nós trazemos Deus. Há um problema e nós trazemos Deus. Trazemos Deus por um meio de uma situação em que nós estamos a passar. Vimos alguém que está a passar por necessidade, trazemos Deus. Vimos alguém que está a passar por doença, trazemos Deus. Oração é isso, é aquele trazer o reino de Deus, a manifestação do rei para a situação em que nós estamos. É interessante em que, em Apocalipse 14, estava a dizer que a igreja primitiva era caracterizada por ser uma igreja vitoriosa porque a preservava. A igreja dos fins dos tempos, a igreja em que nós estamos a viver hoje, também é vitoriosa porque a preserva. Então vamos ver aqui em Apocalipse 14, 12. Diz que aqui está a perseverança dos santos que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Pedro, talvez é melhor trocar o microfone. Pode só desinfetar. Então, a igreja primitiva perseverava, mas também a igreja dos nossos tempos vence pela perseverança. Amém? A igreja de hoje vence ao preservar. Não ao aguentar. Não a dizer, ok, está a haver dificuldades hoje em dia nesta situação social em que nós estamos a viver. Então nós vamos fechar as portas da igreja, trancar o bunker e dizer, ninguém entra aqui, porque eu vou aguentar a tempestade que está a passar. Não. Perseverança para Deus não é assim. Perseverança não é aguentar. Perseverança é agir. É tomar passos em frente. Perseverança é uma expressão da nossa fé. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim, os meus irmãos consideram motivo de grande alegria o fato de passarem diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê?
Perseverança.
Mais alto, eu só ouvi o Tiago. A prova da vossa fé produz perseverança. Obrigado, Pedro.
A prova... Tem que dar gás. A prova... Oh.
Produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem falta a vocês coisa alguma. Então a perseverança produz também maturidade. Quando nós conseguimos preservar, nós crescemos. Quando nós conseguimos tomar este passo em frente, não aguentar, não dizer, ok, eu sei que estou a passar esta dificuldade, então eu vou aguentar. Não. Preservar é ação. E isso produz crescimento. A tribulação, ou as provas, ou a perseguição, a dificuldade, tudo isso produz perseverança. Epa, mas eu pensava que ser cristão era tudo na boa, era tudo uma... É tudo paz e amor. Mas quando nós passamos por dificuldades, ali é que é testada a nossa fé. E ali há crescimento. E ali nós podemos dizer que nós preservarmos ou não preservamos. Em Hebreus 5, versículo 3 a 5, diz que não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha para a pessoa ao teu lado, estás a gloriar na tribulação? É motivo da glória? Tribulação, gloriamos na tribulação. Paulo, como é que é possível? Tribulação, gloriar na tribulação, porque sabemos que na tribulação produz o quê? Perseverança. Olha, preciso da vossa ajuda lá atrás. Na tribulação produz perseverança. Perseverança, o quê? Um caráter aprovado. Amém? Então, e o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Então nós vemos que a tribulação produz perseverança. Nós vemos que a perseverança também não é o aguentar, mas leva-nos a uma ação clara. Qual é que é esta ação? Hebreus 12, versículo 1, diz que, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livramo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com... Onde é que está? Onde é que está? Aqui. Corramos com perseverança. Esta palavra aparece muitas vezes na Bíblia.
corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Então, perseverança leva-nos a uma ação. Para manter na corrida da nossa fé, no percurso, no caminhar da nossa fé, tal como nós cantamos hoje de manhã, para caminharmos em fé, não é um caminho daquilo que nós apetecemos fazer. Quando está tudo bem, ok, está um bom dia, está, assim, está meio nublado, então eu hoje vou à igreja porque está um mau dia para ir à praia. Então eu vou demonstrar a minha fé e ir à igreja hoje porque até está meio nublado. Não, preservar na fé, continuar cada dia na fé, passo a passo, tomar passos em frente, mesmo quando não apetece, mesmo quando há dificuldades, quando há distrações, tomar passos em frente. O domínio próprio e a piedade, ou a santificação, ou a bondade, vão de mão em mão com perseverança. 2 de Pedro 1, capítulo, versículo 5, diz que por isso mesmo empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento, o domínio próprio. O domínio próprio a... Igreja, ainda estão acordados? A perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Então, de mão em mão, com a perseverança, é a piedade e o domínio próprio. A perseverança, nós precisamos de saber o que é domínio próprio. Não é não gerir as nossas vidas através das nossas emoções, mas através das nossas convicções. Quando nós gerimos a nossa vida através das nossas convicções, nós estamos a preservar, nós estamos a caminhar, nós estamos a ser firmes na nossa fé. Amém? Romanos 12, versículo 12, fala-nos que a oração é a demonstração da perseverança. Alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Então, como é que nós perseveramos? Quando nós oramos. A manifestação da nossa perseverança é a oração. Se é difícil orar, continue a orar. Muitas vezes é difícil orar. É escândalo, pastor. Como é que o pastor tem dificuldade em orar? É difícil às vezes orar. Às vezes eu tenho que pedir ajuda ao Espírito Santo para orar. Porque às vezes é difícil orar. Mas a forma que nós vencemos, que andamos em frente, é quando nós preservarmos em oração. A garantia da nossa salvação vem quando nós preservarmos. Não vem num bom culto. Num culto em que nós talvez até caímos debaixo do poder do Espírito Santo. Isto não vem, isto não é a nossa salvação. Isso é o impacto do poder de Deus. Impacto nas nossas emoções, no nosso corpo e muitas vezes no nosso espírito também. Mas isso não garante a nossa salvação. A garantia da nossa salvação vem para quem preserva até ao fim. Mateus 10, 22 diz que todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que preservar até ao fim será salvo. Diz a pessoa ao teu lado, preservar até ao fim. Preservar até ao fim. É fácil começar bem. É fácil começar com aquela garra. É fácil ter um encontro com Deus e estarmos numa semana de oração em fogo com Deus. É difícil passar uma semana, duas semanas, três semanas, um ano, dois anos, três anos, 30 anos, 40 anos, manter o fogo, manter a perseverança, manter a continuidade de correr a corrida da fé. Isso é difícil. Mas quem preservar até ao fim será salvo. Nós temos que saber como preservar. Não é aquele aguentar. Não é aguentar. Mas é preservar. Manter a ação contínua. Houve uma igreja em Apocalipse que estava a ser exortada porque tinham perdido o primeiro amor. Tinham perdido aquele fogo de paixão por Deus. E o conselho para aquela igreja foi: vai e começa a fazer o que fizeste no início. No início da nossa caminhada, nós começamos a criar algumas rotinas caracterizadas por fogo, por paixão. E muitas vezes, ao longo da nossa caminhada, por causa da falta de perseverança, que vem das dificuldades, nós deixamos de fazer aquelas rotinas saudáveis, como acordar cedo e orar, como ir à igreja, como ler a Bíblia. Pequenas coisas que são disciplinas saudáveis, nós esquecemos de fazer. É a mesma coisa quando nós estamos a fazer o nosso higiene e lavamos os nossos dentes. É bom porque nós começamos a ter algum higiene oral e não temos tantos problemas com cáries, mas depois nós começamos a ficar fartos de lavar os dentes, que amassada, lavar os dentes todos os dias. É, pá, que horror. Não, até tem máscara, não preciso lavar os dentes tanto, não é? Depois começamos a ter alguns problemas com cáries, alguns problemas na nossa boca. Quando nós deixarmos... Tem aqui a toalha. Obrigado, querido. Obrigado, obrigado. O solário. Ah, obrigado, Senhor, para este solário. Já não tenho que ir à praia. Obrigado. Quando nós deixamos de fazer as coisas simples, básicas da nossa fé, é fácil deixar de caminhar. É fácil que aquele fogo comece a apagar em nós, quando nós deixamos de fazer. Por isso que, se nós desejamos aquele fogo de Deus, aquela paixão pelo Senhor, nós temos que preservar. Amém? Tiago 1:25 diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e preserva na prática dessa lei, não esquecendo que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Quem quer ser feliz? Epá, o resto das pessoas são mentirosos. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos ser felizes. Eu quero ser feliz, eu sei que tu queres ser feliz. Quando nós queremos ser feliz, que o apóstolo Tiago está a dizer, se queres ser feliz, persevera na lei. O quê? Mas a lei não traz opressão. Aqui não está a falar da lei mosaica, que era a lei dos sacrifícios, a lei de que é toda aquela lei que Moisés explicou ao povo. Não está a falar acerca disso, está a falar acerca da lei que Jesus transmitiu, que é a lei de amar Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Seguindo essa lei, nós sentimos liberdade. Nós desejamos liberdade, desejamos alegria e tentamos preencher essa alegria ou atrair essa alegria com as coisas que nós fazemos para nós mesmos. Mas a alegria só vem quando nós praticamos a lei do Senhor. A verdadeira alegria, a verdadeira liberdade só vem quando nós praticamos a lei do Senhor. Amar Deus e amar o nosso próximo. Amar Deus e amar o nosso próximo. Não está a dizer amar a mim mesmo ou as minhas coisas. É amar Deus e amar o nosso próximo. Perseverança é sempre acompanhado por obras. Não é uma teoria, não é uma filosofia, mas é um estilo de vida. É prático. Em Apocalipse 2, diz assim, versículo 2 e 3, conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Aqui está a falar acerca da igreja, que era uma igreja que perseverava. E está a dizer que eu conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo, que é a expressão da tua perseverança, é a expressão da tua fé. Muitas vezes nós dizemos, ah, eu sou cristão, mas eu não expresso a minha fé. Eu não dou de mim para expressar a minha fé. Não trabalho para expressar a minha fé. As obras que nós fazemos é a expressão da nossa fé. Em Tiago fala-se, sem obras a nossa fé é morta. Sem uma expressão prática da nossa fé, a nossa fé é morta. Sem pôr em prática a nossa fé, nós não conseguimos preservar. Nós estamos a preservar só em teoria. Só estamos a dizer, ai, eu amo a Deus, mas depois eu não faço nada para demonstrar que eu amo a Deus. Ai, eu amo o meu próximo, mas depois eu não faço nada a demonstrar esse amor para com o meu próximo. Como é que tu podes demonstrar o amor de Deus para com as pessoas à tua volta? É fácil expressar o amor de Deus para mim próprio. Eu gosto de expressar o amor de Deus para mim próprio. Mas como é que tu podes expressar o amor de Deus para as pessoas que estão no teu trabalho, no teu prédio, para a tua família? Como é que tu podes amar, demonstrar que realmente és um filho de Deus? Como é que podes fazer isso? Não foi uma prática, porque a perseverança leva sempre à ação. E o último ponto aqui é que a perseverança produz sempre fruto. Uma parábola que Jesus estava a explicar acerca de desenvolvimento da nossa fé. A parábola de sementeira. Diz em Lucas capítulo 8, versículo 15. Ele fala acerca de como é que este agricultor semeia e como é que aquela semente cai em diferentes solos diferentes. E a forma em que aquela semente dá mais fruto é quando cai em boa terra. E vamos ver como é que aquele fruto acontece. Em versículo 15 diz assim, mas os que caíram, as sementes que caíram em boa terra, são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. É incrível. O fruto vem quando nós perseveramos. O fruto vem quando a palavra entra em nós, entra no nosso coração, quando nós ouvimos a palavra, nós retemos a palavra, começamos a transmitir a palavra para outras pessoas. Nessa perseverança de receber a palavra e transmitir a palavra, há fruto. Então, perseverança não somente traz boas obras, não somente garante a nossa salvação, a perseverança é demonstrada pelo fruto que sai da nossa vida. E não estou a falar somente fruto do Espírito, de boas características, do amor, paz, alegria, longanimidade. Não estou a falar desse fruto somente. Eu estou a falar de quem é que nós impactamos com Deus? Quem é que nós falamos da esperança que há em Cristo Jesus? Com quem é que nós transmitimos o amor de Deus? qual é o fruto que nós estamos a dar? Se nós estamos a dizer que eu estou a preservar a minha fé, eu estou a correr a corrida, mas eu não trago pessoas à salvação, há uma grande ponta de interrogação. Qual é a corrida que estás a correr? Porque a perseverança é demonstrada não somente através da oração, não somente através da caridade, das boas obras, mas através do fruto que a tua vida produz. E no reino de Deus, fruto é sinónimo de almas, vidas, trazer vidas à salvação. Nós temos uma ideia tão formada na nossa cabeça que é muito difícil falar da nossa fé porque as pessoas são fechadas. Eu também tinha essa ideia. E a grande confronto que o Espírito Santo deu à minha vida quando eu comecei a trazer isso em oração perante Ele foi: ok, essa ideia tem a raiz em dois sítios. A primeira raiz vem de uma raiz de orgulho, que tu não se queres ser confrontado. E outra raiz é medo, que tu tens medo do que as pessoas vão dizer. E eu tive que dizer, ok, mostra-me, Senhor, que não é verdade. E quando eu comecei a falar do amor de Deus de uma forma aberta às pessoas à minha volta, comecei a transmitir salvação, a plano de salvação às pessoas, o amor de Deus que Ele quer trazer cura, libertação. E comecei a ter os meus olhos abertos em que realmente as pessoas não estão fechadas. As pessoas estão sedentas. Eles estão abertas. Eles querem Deus. Eles desejam ter essa esperança. E o bloqueio estava aqui. Estava aqui. Em que eu tive que dizer, Espírito Santo, perdoa-me, porque eu não estou a ser fiel, eu não estou a preservar na minha fé, eu não estou a continuar na corrida, a demonstrar a fé. Perdoa-me, Espírito Santo, e ensina-me a ter a tua coragem. E nós temos visto o amor de Deus a impactar vidas cada semana, vidas a virem à salvação, porque Deus quer salvar a todos. É da sua boa vontade. Muitas vezes, ao longo da nossa vida, esta situação de perseverança, este conceito de perseverança, é posto em causa por causa das dificuldades que nós estamos a passar. Por causa das dificuldades que nós estamos a passar. No livro de João, capítulo 5, fala-nos de uma história de Jesus, quando ele estava a entrar em Jerusalém, e perto do templo, diz que é perto do portão, que é chamado portão das ovelhas, da porta das ovelhas, que era a porta em que as pessoas traziam as suas ofertas, as suas ovelhas, literalmente ovelhas, para serem sacrificadas. Perto daquela porta estava um tanque. Isto é em João capítulo 5, em que aquele tanque chama-se tanque de Betesda. Betesda significa bondade, misericórdia. Perto daquele portão das ovelhas, onde é os sacrifícios, havia um tanque chamado Betesda, tanque do amor, da bondade de Deus. E havia uma tradição que acontecia é que, de vez em quando, as águas naquele tanque começavam a mexer-se. E havia um conceito de que, quando alguém se atirava-se para dentro daquelas águas mexidas, aquela pessoa era completamente curada. Então imagina a quantidade de pessoas enfermas que estavam a rodear aquele tanque, à espera de um momento especial para receber a sua cura. Talvez no início daquela tradição não havia muitos doentes ali próximos, mas ao longo do tempo, epá, eu fui curado, eu já não sou cego, eu já consigo ver porque eu atirei-me dentro da água. Imagina aquela notícia passar de boca em boca, de pessoa em pessoa. Imagina a quantidade de doentes que se agregava ali à volta, a esperar do momento em que as águas iam mexer. Lá naquela altura não havia sensores de movimento, não havia câmaras que detectavam movimento, as pessoas tinham que estar fisicamente a olhar dia e noite para dentro da água, a ver se aquilo ia mexer. É interessante que naquela passagem fala que à volta daquele tanque havia 5 colunas que traziam sombra para aquelas pessoas que estavam ali. É interessante que num tanque que é chamado tanque do amor, da bondade de Deus, foram edificadas 5 colunas para dar sombra. 5 na palavra de Deus, na Bíblia, desde o início, fala sempre acerca dos 5 livros da Bíblia, que é o Torá, os livros da lei. Então nós podemos ver esta simbologia na descrição deste tanque, acerca de 5 colunas. As pessoas estavam à sombra da lei, à espera de um milagre, à espera de um propósito do Senhor, à espera de a bondade de Deus ser manifesta. E eles estavam a aguentar. Estavam a aguentar. Preservar, talvez. Estavam a aguentar à espera do milagre. E um dia Jesus aparece. Um dia Jesus chega a um dos homens e ele diz, olha, ele sabia que aquele homem estava lá há muito tempo. E depois explica que aquele homem estava lá há 38 anos. À espera de um milagre. 38 anos a aguentar. E muitas vezes aquele aguentar era decepcionado porque outras pessoas chegavam primeiro. 38 anos. E é interessante em que Jesus, ele não condena o homem, ele não diz, olha, tu tens que fazer de forma diferente, ele só pergunta, tu queres ser curado? E muitas vezes quando nós dizemos que vou preservar na minha fé, na minha caminhada com o Senhor, nós tentamos a fazer as coisas pela nossa própria força, a nossa lógica, a doutrina, tudo assim por nossa própria força, mas nós só conseguimos realmente preservar na corrida da fé quando nós primeiro temos um encontro com Jesus. E em segundo lugar, quando nós somos cheios do seu Espírito. A igreja primitiva só conseguiu preservar porque eles eram cheios do Espírito. Não somente cheios de doutrina de Jesus, ensinamentos do reino, que é fundamental, mas eles eram cheios do Espírito Santo. Este homem estava à volta deste tanque, à espera do milagre. Jesus chega e diz, tu estás disposto, tu queres um milagre. Mas a expressão no original não é bem tu queres um milagre, mas é estás disposto a largar o teu estado atual para receber o milagre que já foi concedido. É um conceito um pouco diferente da tradução em que nós recebemos, em que diz, queres um milagre, só simples, dessa forma. Mas Jesus não estava propriamente a perguntar dessa forma. Ele estava a perguntar, tu estás disposto a acreditar novamente? Tantas vezes nós deixamos a corrida, deixamos o fogo de Deus, continuamos na liturgia religiosa, mas deixamos aquele paixão por Deus, porque nós deixamos de acreditar. Passamos por uma dificuldade em que é uma montanha. E não vou dizer que não é, porque é. Este homem estava a passar por uma dificuldade há 38 anos. Não conseguia andar. Jesus pergunta, estás disposto a largar e acreditar que a cura já veio, que a salvação está cá? Estás disposto? Nós podemos ter já deixado de preservar na fé e pensar que já não estou para isso, mas Jesus está perante nós e Ele só pergunta, estás disposto a acreditar novamente? Acreditar que é possível? haver fogo novamente. Às vezes aquela cura, nós só pensamos numa cura física, mas às vezes a cura que está cá dentro na nossa alma é muito profunda também. A cura que nós precisamos na nossa mente, de traumas, de situações, de confusões que nós estamos a passar, é muito profundo também. Estás disposto a largar a realidade que tu pensas que é a realidade para agarrar a realidade de Deus e correr na corrida? Perseverança, perseverança, perseverança. Quando nós preservarmos até o fim, a nossa salvação é garantida. Quando nós preservarmos na corrida, preservarmos na corrida, preservarmos na corrida, nós precisamos de saber como, de ser uma igreja que persevera. Esta palavra é um pouco difícil para mim. Nós precisamos de saber como preservar. Nós temos que saber, igreja, nós precisamos de ser perseverantes. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé. Aleluia. Cada um de nós passa por grandes dificuldades, batalhas. E essas batalhas vão sempre existir. Não vai haver um abrandar das batalhas. Não vai haver um paz das dificuldades. Mas a vitória vem quando nós preservamos. O próprio Jesus diz que neste mundo tereis aflições. Vocês vão ter dificuldades. Vocês vão ter batalhas. Por isso que é um engano próprio quando nós dizemos, ah, é só esta batalha e vai ficar tudo bem. Não, o nosso inimigo está sempre à espreita. Ele quer destruir-nos completamente. Em cada esquina ele está à espreita. Como é que eu posso agarrar? Onde é que eu posso colocar uma pedra para ele cair? Como é que eu posso destruir a sua vida? Ele vai tentar trazer situações. Várias situações, em várias áreas diferentes. Ele vai tentar atacar a saúde, as emoções, a mente, relacionamentos, finanças, filhos. Porque Ele quer destruir a tua vida. E a vitória vem quando nós preservamos. Quando nós seguimos lutar o bom combate da fé. Seguirmos passo a passo este caminho da fé. Quando nós entregamos completamente o nosso futuro para Jesus. E dizemos, Espírito Santo, enche-me com o Teu poder. Espírito Santo, eu preciso desta capacitação sobrenatural. Eu preciso deste fôlego de vida, este fogo ardendo no meu interior. Eu preciso disso, porque Jesus, eu não estou a conseguir sozinho. Jesus nunca queria que nós tivéssemos vitória sozinhos. Nunca. Por isso que Ele deixou o Espírito Santo. Para dar-nos poder. Por isso que quando nós entregamos a nossa vida para Deus, aceitando Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos que clamar pela capacitação do Seu Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso que hoje eu quero dar este convite para quem quer entregar a sua vida para Jesus em primeiro lugar e dizer, Jesus, eu acredito que o único caminho és Tu. Vamos fazer esta oração em conjunto de entrega do nosso caminho, do nosso futuro para Ele. E Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o único caminho, Tu és o único Salvador, Tu és o único Senhor, e hoje eu entrego o meu coração para Ti, eu entrego o meu futuro para Ti. Eu clamo, Jesus, sei o Senhor da minha vida, salva-me do caminho onde eu tenho estado a andar. Em nome de Jesus. Este é o primeiro passo nesta caminhada, neste caminho da fé. Mas como eu disse, é difícil fazer este caminho, ter esta vitória, preservar na fé sem a capacitação do Espírito Santo, sem sermos cheios do Seu Espírito. Pois se hoje tu estás cansado do caminho, estás fraco na tua fé, sentes que não tens estado a perseverar, tens estado talvez a aguentar as dificuldades, hoje o Espírito Santo quer encher-te completamente com o Seu poder, para trazer renovação e uma nova vida, capacidade de ser um testemunho ousado da Sua presença, tal como a igreja primitiva, cheio do Espírito Santo. Por isso que hoje, se estás a precisar deste renovar, deste ser cheio do Espírito, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Se estás a precisar deste enchimento do Espírito Santo, vem aqui em frente e apresenta-te, diz: Espírito Santo, eu preciso de Ti hoje. Eu tenho estado a fazer por minha própria força, no meu próprio entendimento, e tenho sido tão seco, eu tenho sido derrotado, eu preciso mais. Vem aqui em frente e só levanta as tuas mãos e dizer: Espírito Santo, enche-me, enche-me hoje. No livro de Efésios fala acerca desse enchimento do Espírito, de sede cheios do Espírito Santo. E este ser cheios do Espírito Santo é um constante, é um continuar cheios do Espírito Santo. Talvez já foste batizado no Espírito, já foste cheio em dias, em tempos passados, mas neste momento, hoje, estás seco. Hoje estás seco e não há problema nenhum. O Espírito Santo tem aquele prazer em encher. Tem aquele prazer de encher completamente até transbordar. Então se eles vêm aqui em frente e dizem: Espírito Santo, eu quero mais, eu preciso mais, eu não estou a conseguir, não estou a conseguir, estou a ser derrotado, eu te sinto seco, eu preciso mais. Espírito Santo, Espírito Santo, só fecha os teus olhos e concentra-te nele. Concentra-te completamente nele. Abstém de todas as distrações, todas as pessoas à tua volta. Só Ele pode saciar, só Ele pode encher, só Ele pode dar esperança e paz, alegria e força. Só Ele. Então, hoje, só foca a tua atenção completamente no Espírito Santo. Valoriza a sua presença hoje, diz: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Espírito Santo, enche-me agora. Podes mesmo dizer essas palavras: Espírito Santo, enche-me agora. Espírito Santo, enche-me agora. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu preciso de Ti, Espírito Santo, enche-me, Senhor.